I'm turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 2 and verse 22.
Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com coração puro invocam o Senhor. E nosso título é Apto para Uso do Senhor. E que cristão não desejaria ser apto para o uso do Senhor? E começa aqui no versículo, no capítulo 21 de 2 Timóteo, capítulo 2. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz. E o grego traduz aqui esse foge também. Não parece ser tão forte na tradução inglesa ou portuguesa, mas é muito forte no grego, como se corresse rapidamente. Timóteo é um homem de Deus. Ele é limpo de seus pecados. Mesmo assim, ele deve continuar fugindo das paixões da mocidade. A exaltação não quer dizer que Timóteo era vulnerável. Não sugere nem por um momento que o apóstolo Paulo sabia algo de Timóteo. Que ele podia cair para paixões da mocidade. Que ele se inclinava para essas coisas. Não, claro que não. Isso são coisas de um homem que estaria pecando. Porém, o apóstolo Paulo está instruindo ele, porque ele, Paulo, está esperando sua execução. E Timóteo tem que tomar conta de muitas dessas igrejas na região. E é claro que eles seriam igrejas autônomas, independentes, porém são igrejas novas, informações das igrejas. Então, Timóteo tomaria seu lugar de apóstolo, não como um apóstolo, mas ele estaria ajudando as igrejas. Porém, aqui não existe indicação que ele pode estar inclinado aos pecados da mocidade. Porém, a exaltação deve ser dada, porque o diabo, ele pode atacar, porém temos que ser avisados. Eu devo dizer, uma vida santa não é que você necessita por um tempo. Lemos de mesmo pastores que se comportam de uma forma terrível, a forma de viver, a forma de falar. E aí, eles são chamados a atenção e aqueles outros querem ajudá-los. Dizem, calma, não seja tão duro com eles. Eles fizeram essas coisas quando eles eram jovens ou alguns anos atrás. É como se fosse uma desculpa. É claro que não temos dúvida que o cristão deve ter progresso, deve se desenvolver a sua vida de santidade. Mesmo assim, a conversão traz uma grande mudança na vida de alguém. Se não existiu essa mudança, não existe conversão verdadeira. Se lemos sobre aqueles que estão no ministério e se comportam de uma forma terrível, chocante, é porque eles provavelmente nunca foram salvos. Porque mesmo jovem, crente, ele tem uma nova consciência, uma nova vida. Mesmo que exista progresso a ser feito, todos os pecados são para ser odiados e colocados de lado. Você em Deus vira uma nova pessoa, tem um novo caráter. E isso é essencial para a conversão. Essa fome, a justiça, a fazer o que é certo, não é um sinal de um verdadeiro cristão, mas é uma qualificação essencial para o jovem que quer ministrar para o Senhor. Então, não podemos acreditar naqueles que falam: ah, você não deve ser tão duro. Não. Com as pessoas que são assim. Você nunca ouviria isso há anos atrás? É terrível. Isso não deve nem ser sugerido. Eu digo isso em conexão com o Timóteo. Não é para pensar nem por um momento que Timóteo estava inclinado a certos pecados ou já tinha caído. Porém, tem que tomar precauções. Você pensa no motorista que dirigiu por anos e anos, que tem uma licença, que nunca teve nenhum ponto, nunca entrou em dificuldades quando estava dirigindo. Ele é um motorista que dirige seguramente. Porém, mesmo assim, ele tem que tomar cuidado, porque pode sempre existir uma primeira vez. E se ele se tornar indiferente, não se preocupar, aí ele pode sofrer um acidente ou correr perigo. A mesma coisa com os crentes. Somos pessoas salvas, porém, ainda podemos pecar. Mas não devemos fazer nada comparado com o que fizemos antes de nos convertermos. Temos que lutar contra esse pecado, vencer. Temos que vigiar. O diabo pode trazer pecados que talvez nunca pensamos em cometer, mesmo antes da conversão. Ele pode nos fazer de tolos. E ele faz isso aos poucos, de pouquinho em pouquinho, estragando, acabando com a obra de Deus. É isso que ele quer fazer. Então, essa exaltação é tão importante, tão necessário. Foge também, continue correndo. Não existe nenhuma indicação que Timóteo caiu. Mas é que foge também das paixões da mocidade. Corra e segue, busque as virtudes opostas. Tome cuidado aquele que acha que está firme, senão ele pode cair. Às vezes eu ouvi pessoas falando: ah, estou firme como cristão, não preciso me preocupar. Claro que não, você deve tomar cuidado. Um cristão pode cair a qualquer momento. É como se você estivesse andando perto de uma montanha que você pode chegar num lado dela, escorregar e cair. O diabo está pronto para atacar. Ele pode trazer, de repente, tentações de pouco a pouco, nos fazer ficar fraco, nos derrubar. Então temos que tomar muito cuidado, vigiar. Somos contra o diabo, contra a nossa natureza antiga. Temos uma nova natureza. Acreditamos, no que os puritanos falavam. A natureza interior ainda está lá. Pode ser inferior, mas ainda está lá. Não é só que o diabo vai colocar tentações em nossa mente, mas também nossa natureza antiga vai se expressar. Desejos vão começar a aparecer de dentro. E aí o mundo, temos todas as tentações do mundo ao nosso redor. E eu nem cheguei à quarta categoria. Não só a nossa natureza, não só o diabo, não só o mundo, principalmente nesses dias. Até nossos amigos crentes podem nos levar abaixo. De repente a gente começa a não se importar na nossa vida cristã, nas igrejas. Existem exemplos pequenos, pobres, colocados por outros cristãos. Talvez não só na nossa igreja ou na nossa igreja, mas os canais de televisão, outras igrejas, outros cristãos. Existem muito. Muita coisa do mundo em canais que deveriam ser para a igreja crente. Ah, tudo bem. Esse tipo de linguagem, esse tipo de entretenimento, esse tipo de comportamento. E outros crentes podem te levar abaixo também. Talvez alguém que você conhecia, que não se importa com a maneira de viver, é uma pessoa muito materialista, gosta de possuir coisas e constantemente comprando coisas, uma vida de luxúria que faz com que a sua consciência fique pesada. Então, nós temos o diabo nos tentando, nossa velha natureza, nós temos o mundo e todas as tentações, e com frequência outros cristãos também. Então, não somos vulneráveis, por causa da obra de Deus, nos deixa fraca, mas por causa da pressão é tão grande. Então lembramos disso, mas prosseguimos com um versículo. Foge também das paixões da mocidade. Então Timóteo estava no final dos seus 30 para o início dos seus 40. Então, é dito com frequência que essas não são paixões da imaturidade, da mocidade, mas da maturidade. E a mocidade é descrita aqui pelo apóstolo para Timóteo, que tem mais ou menos de 38 a 42. Alguns desejos que podem ser errados, que podem vir e acabar com a vida cristã. Timóteo os deixou, mas ele tem que continuar tomando cuidado. Bem, de tempo em tempo, nós fazemos como se fosse uma lista delas. E eu vou mencionar e sugerir as positivas virtudes do que pode acontecer nessa vida adulta. Pense em Timóteo. Entre 38 e 42 anos, ele vai ter que ser aquele que vai ajudar, aconselhar. Muitas igrejas independentes da antiguidade, ele viajará, pregará, ajudará, monitorará essas igrejas. E aqui a primeira coisa, um desejo errado para ser especial, para ser prominente, para ser notado, para ser aplaudido até, para ser honrado, para que eles pensem bem dele, para que eles pensem que ele seja superior. Esse desejo não é exclusivo para só a vida de adulto, jovem ainda, mas essas energias, sonhos que são fortes, talvez sejam categorizados como desejos de quando é uma vida adulta ainda jovem. E alguns departamentos possam encorajá-los. Talvez de algumas igrejas. Pense na igreja da Inglaterra e outras igrejas também. Não ajuda as pessoas, mesmo pessoas do ministério, sua ambição para ser notado. Você vê Archbishop, aquele que está no topo, que é especial. Não, eles não se tornam pessoas humildes, ancião, como é colocado na Bíblia, mas no sentido de ser alguém de grande autoridade, alguém especial. Ou quando a pessoa fica um pouco mais velha, quando eles têm títulos especiais e eles colocam roupas especiais neles, todas essas coisas não ajudam a promover a simplicidade que está em Cristo. Pastores humildes, que são como servos, não como Senhor. É algo terrível, mesmo o termo, bishop. Outras igrejas também existem, fazem essa mesma coisa. Todo tipo de coisa dessa maneira. Por quê? Conferências cristãs, muitas vezes, eles vão anunciar a pessoa que vai pregar e é terrível, demora quase 10 minutos, porque as pessoas aplaudem e honram e fazem isso. É terrível, precisamos ter simplicidade na igreja de Jesus Cristo. Devemos promover as coisas do Espírito, não as coisas da carne. Temos que dar valor à humildade. Ler revistas cristã, como às vezes eles colocam a pessoa para ser superior por causa dos dons que ela tem, não é espiritual. A maneira que eles colocam, o que devemos estar fazendo? Se sentimos orgulho Se queremos ser notados, bem, essa é a resposta. Se você tem um cargo na igreja, pense na sua função, não o que você é. Coloca sua mente em outras e como em suas conversões, ajuda eles. Pense muito em outros. É algo ótimo. Não é só algo muito bom para um cristão fazer, mas é ótimo para lidar com o orgulho. É importante pensar em outros. Pense fora de si. Isso é incrível, é maravilhoso. Não queremos ter aniversários de pastores, ministérios de pastores. Ah, eles querem atenção, foco na pessoa que trabalha, na pessoa que faz. Não. Agora, pensando nas igrejas, existem muitos aplausos. Se alguém diz algo que é visto como algo bom, existe aplauso. Isso não existe lugar na igreja. O único que deve ser aplaudido é o Senhor, em oração, em louvor, só Ele. Lembre-se, João Batista. Ele deve aumentar e eu devo diminuir. E esse é o antídoto, essa é a maneira de se pensar. Aqueles que desejam ser notados, ser especial, serem famosos. Isso é errado. Desejo de poder, desejo de influência, querendo dominar, querendo controlar. Isso é uma grande gratificação do orgulho. Timóteo deve ser instruído disso, para poder louvar, servir o Senhor. E como que você deve controlar isso? Como que você deve agir? Ah, que seu desejo seja para trazer frutos para o Senhor, uso para o Senhor, para que possamos produzir, que através de pessoas que venham a converter-se para Jesus Cristo, que seus caráteres, integridade sejam mudados, que eles sirvam e amem o Senhor, serem pessoas genuínas, fiéis, com corações espirituais, confiando no Senhor. Essas são as coisas que devemos buscar, desejar. Pense nisso, em conexão com o tamanho da igreja. Isso é muito dito sobre números. Bem, se mais pessoas pudessem ser trazidas ao Senhor, mais pessoas fossem salvas, sintamos uma sede para isso, mas existe um limite no tamanho da igreja. A igreja pode ficar tão grande. Ouvimos de mega igreja, 5 mil, 10 mil, 20 mil. Sim, são as megas igrejas. Mas, queridos amigos, para atingir uma mega igreja, eles dizem, as igrejas devem ter, existem em vários campos, deve existir três, quatro, cinco igrejas que são só uma igreja. Mas como eles podem continuar sendo chamados de batista? Porque batista não acredita só em batismo de crente como imersão, mas a distinção é ser uma igreja autônoma. Se você tiver cinco, seis, sete igrejas, oito, não é mais assim. Um ministério. Você saiu de um sistema batista a um sistema presbiteriano. Então, a maneira de você olhar para a Escritura, o seu entendimento mudou. Existe um limite ao tamanho da igreja. Eu lembro, anos e anos atrás, eu consegui lembrar como quando escolas começaram e o desejo era que as escolas tivessem 2 mil crianças. E eu lembro que o diretor dizia: eu não entendo como isso pode funcionar. Duas, três escolas, o maior número seria 500. Isso é o máximo que você pode aguentar. Não podemos pensar em mais pessoas numa escola. Não daria certo para controlar, conhecê-los, essas crianças, acompanhar. Mas 2.000 crianças? Não, essas crianças não vão ter identidade. Eles não vão ter ninguém acompanhando, alguém que os conheçam mesmo. Isso foi provado. Eu não estou comentando sobre escolas ou isso, aquilo. Isso é algo geral. Eu só estou dando um exemplo. Mas é muito importante, porque uma escola com muitos alunos, você não consegue lembrar. Eu já ouvi pessoas que dizem: você não lembra os nomes daqueles que trabalham na escola, quanto mais o nome das crianças. E eu nunca esqueci o que esse diretor falou. Como fez sentido. Mas e Spurgeon? Será que ele conseguiria controlar com 5, 6 mil? Bem, as coisas eram diferentes nos dias daquela época. Não existia comunicação como hoje em dia, não existiam celulares como existia. A vida não era tão complicada. Você conseguia aguentar com tantas pessoas como você não consegue aguentar nos dias de hoje. Eles tinham mais ou menos 20 anciãos para tomar conta das pessoas. E era uma igreja muito ativa também. Eu menciono isso com frequência, eu não tenho certeza se isso é certo, mas existiam pelo menos 57 sociedades na igreja. 57 sociedades. Escolas dominicais, outros tipos de atividades. Então a igreja automaticamente caiu em grupos de serviço. Então cada um tinha algo para se fazer. Era muito organizado e funcionava muito bem. Eles alcançavam as crianças, os adultos. Isso crescia e crescia naquelas épocas de grande necessidade. Então a igreja fazia de tudo para que eles tinham uma maneira de agir, que eles conheciam todo mundo, mantinham contato com todo mundo, acompanhavam para ver se essas pessoas viviam a vida cristã, o padrão. As coisas eram diferentes naquela época. Sem dúvida, nos dias de hoje, as igrejas teriam um limite de mais ou menos 1.000 pessoas. Tantas coisas devem ser feitas em outras localizações, em outros lugares. Mas a igreja da mega igreja, você suspeita que é só para deixar com que as pessoas ficam parecendo bem e querem ser reconhecidas pelo que elas fazem, pelos que elas alcançam. Bem, não vamos poder continuar nesse assunto. Quero voltar para a nossa mensagem, mas é só para que vocês entendam o perigo de tudo isso, desejo de influência, desejo de ser notado. É por isso que aqui diz: foge também das paixões da mocidade. Confiar nos métodos de Deus. E outro desejo que Timóteo é avisado é que ele tome cuidado com o desejo de ter possessões, possuir mais e mais. Lemos 1 Timóteo, capítulo 6, e eu queria que vocês olhassem novamente para o versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentações, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Você deseja possuir mais coisas, ter o seu bem-estar, consumindo, tendo mais. Por que que você quer encher o seu coração de coisas que você. Mais coisas do que você precisa? Coisas que custem mais caras? É porque a sua vida espiritual está abaixo? Será que é porque a sua satisfação não vem da palavra de Deus, da obra do Senhor? Por que que você precisa ter o seu bem-estar de coisas, confortos dessa vida? É para se sentir superior? É para ajudar com o seu ego? Será que não é importante enxergar que o ensino de prosperidade nas igrejas está acabando com o ensino de Cristo? O que eles fazem com 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 a 11? O que eles fazem com esses versículos? Será que eles tiram de suas Bíblias? É contrário à Bíblia. Você sabe? Você já conheceu, já viu o ensino de prosperidade nas igrejas? É incrível, não é? Que na superfície eles dizem: somos pessoas que acreditam na Bíblia, somos pessoas que vêm a Cristo, eu sou um pregador do Evangelho. E ainda assim promovem prosperidade para cristão. É ensinado de uma maneira que é completamente contrário à palavra de Deus. Algo terrível, uma heresia terrível, é um insulto à Bíblia. Podem esses pregadores serem genuínos? Será que alguns deles estão cometendo um erro? Estão desviados? Mas você se pergunta: quantos deles são realmente desviados? Ou não são? São completamente errados? Pense nas riquezas que eles têm. Quantas coisas eles alcançaram? Aqui estão nossas possessões, amigos. O grande antídoto de todas as possessões, eternas possessões. Dê valor às coisas que Deus dá. Justiça. Ah, possuir justiça. Fé. Fé que não importa o que aconteça, fé que não é movida, não importa qual a minha circunstância. Ah, Senhor, que eu possua isso. Amor, preocupação por outros, desejo para o bom dos outros, paz, que é o que é mencionado aqui nesse versículo 22. Paz, será que você ama paz com outros crentes? Ah, possuir um banco de respostas gerações. Eu lembro, eu podia dizer, quando Deus ouviu meu clamor disso e daquilo, e quão maravilhoso ele respondeu isso na igreja, na minha vida individual, ter uma memória de respostas gerações, que é tão ricamente colocada em minha mente, que vai me sustentar, que eu vou passar por tudo. Isso é algo que você possui, que vale muito mais do que qualquer coisa que você pode possuir em termos materiais. E promessas. Você mantém suas promessas como se fosse registrada em sua memória. Aquelas que você mantém quando você lê a Bíblia. Promessas, eu preciso mantê-las em minha memória. Quantas memórias de Deus eu posso manter em minha memória? 3, 4, se pergunte, 10, 20, o mais que você tiver na sua memória, o mais rico você será. As promessas de Deus, eles vão sustentá-los. Esse é o quarto desejo dessa vida adulta. Bem, da mocidade também. Prazer. O desejo pelo prazer. Se indulgir. Indulgir os seus apetites. Ah, se divertir. Eu tenho que ser feliz. Eu tenho que olhar para coisas ao meu redor e elevar a minha felicidade. Pornografia, esse tipo de coisa. Ah, queridos amigos, tome cuidado. Desejos pelo prazer, gratificação pessoal, gratificação pecadora. Existem prazeres inocentes, mas se você buscá-los em excesso, há algumas pessoas com comportamentos triviais, maneiras de falar. Ah, eu não consigo fazer nada que é sério, eu tenho que estar sempre brincando, divertindo as pessoas ao meu redor. Não, amamos conhecimento espiritual, amamos estar em contato com os irmãos da igreja, amamos ajudar um ao outro. Que prazer que Paulo tinha, por exemplo. Seu maior prazer era poder se encontrar com as pessoas que vieram ao Senhor através do seu ministério. Então ele escreve a Filipenses capítulo 4, versículo 1: meu gozo, minha coroa. Essa era a fonte do seu gozo. Quais são nossas esperanças, nosso gozo, nossa coroa? Regozijar. Quando ele pensava naquelas ruas escuras, difíceis, mas ele sabia que ele se encontraria com pessoas e Cristo, aqueles que ele pregou, aqueles que vieram a confiar no Senhor Jesus Cristo. Essas são as riquezas. Será que podemos treinar nossos gostos espirituais? Ah, ter mais pessoas para nosso culto de oração, se tivéssemos gostos espirituais. Se nosso gozo fosse estar com as pessoas do Senhor. Ah, então algumas palavras em fugir antes que nosso tempo se acabe. Foge da mocidade. Como que você foge dessas paixões? Bem, sem tentar promover as virtudes, você foge em se vigiar. É assim que você continua, que você toma cuidado, você vigia. Será que eu estou me tornando orgulhoso? Será que eu desejo poder, influência, mesmo no meu círculo familiar? Será que eu não posso ser contraditado das crianças? Será que eu estou sendo dominando? Será que eu estou dominando aqueles ao meu redor? Será que eu sou aquela pessoa que nunca estou errada? Será que é assim que agimos? Tome cuidado, se autoexamine sempre. E aí devemos mover em nós um ódio desses desejos da carne. Odeie eles, amigos. Se você odiar, você tomará mais cuidado. Ame Cristo, ame sua humildade. E apóstolo Paulo, todos aqueles que foram antes dele, ame a graça do cristão. Lembre das instruções de Cristo para seus discípulos. Ele fala: neste mundo eles têm autoridade, Senhor, líderes. Não seja assim na igreja de Jesus Cristo. Sim, ensina a palavra de Deus com autoridade, mas a autoridade de Deus é a palavra de Deus. Como uma pessoa, sempre seja aqueles que respeite os outros, que eles possam se aproximar. Sempre seja humilde. Não o desejo de dominar. Tire os pensamentos, ambições erradas fora da sua mente. Dedique-se. Você ore. Eu quero tirar esse desejo de autoridade, esse desejo de possuir mais, esse desejo de prazer. Não é possível fazer isso sozinho, mas quando você coloque ele para fora, você se dedica ao Senhor e você resolve ser o oposto da pessoa que você está sendo. Fale com ele, coloque a sua vida diante dele, entregue a sua vida a ele e tome cuidado, acompanhe, tenha certeza que você faz, estude essas virtudes opostas, positivas. Segue a justiça. Segue a justiça. É o mesmo que 1 Timóteo. Foge também das paixões da mocidade, dos desejos da mocidade. E segue. É uma palavra forte no grego. Talvez só segue é uma tradução fraca. Corra, possua, vá atrás, justiça, fé, harmonia com Deus, amor. Busque a fé na providência de Deus, a fé nos métodos de Deus, a fé na obra do Espírito. Amor, busque o amor. Também traduzido às vezes como caridade, fazer o bem para outros. Busque o amor, a caridade, dar amor para almas. Ajude o amor da verdade e também da paz. Não contenção. Isso é algo de princípio. Se às vezes é algo de princípio, tem que ser resolvido com o espírito certo. Mas não fofocar. Se inclinamos fofocar, é o oposto da paz. Não fazendo algo pequeno ou falando das pessoas, diminuindo as pessoas. Não é assim que você faz as coisas ficarem certo. Não, peça desculpas, que tudo seja respondido, que tudo seja resolvido, mas nada de agir erradamente. Mansidade é a melhor coisa para a paz. Então siga a justiça, fé, amor, caridade, paz com os que com um coração puro, pessoas de oração, tenha paz com eles, pessoas que nomeiam o nome do Senhor genuinamente, você tem paz com eles, pessoas que são sinceras, genuínas, com coração puro, você promove paz com eles. Essa é a exaltação do versículo 22. Foge também das paixões da mocidade, mas segue, possua. Corra atrás a justiça pessoal, a fé em Deus, confiar nele, amor pelo irmão e paz com os que com coração puro invocam o Senhor. E aí, versículo 21, de sorte que, se alguém dessas coisas será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda obra. Você vê a conexão com o versículo 22? Foge também, está junto com a promessa. Seja apto para o uso do Senhor. Que essa igreja e nós, como uma congregação, cada um de nós conheça um grande aumento de instrumentalidade, ser uma bênção e usado por Deus. Para podermos assegurar isso, ter grande instrumentalidade. Esses são os versículos que contam. Versículo 21 e 22. Que Deus abençoe-nos e muitas almas também, através da obediência dessas exaltações.